Estamos de volta com Rádio Livre e agora a gente fala sobre os índices de homicídios registrados no Brasil. Em um período de 10 anos, considerado entre os anos de 2008 até 2018, o número de homicídios de pessoas negras no nosso país cresceu 11,5%, enquanto o de pessoas que não são negras caiu 12,9%. Esses dados são do Atlas de Violência 2020, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O Atlas aponta que o risco de ser vítima de homicídio no Brasil é 74% maior para homens negros e 64% maior para mulheres negras. E quem conversa com a gente agora sobre esses dados é a advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, Manuela Alves. Boa tarde, doutora Manuela. Seja bem-vinda ao Rádio Livre.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos aí, todos que estão nos ouvindo.
Boa tarde, doutora Manuela. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Rádio Livre. A gente traz esses dados que são alarmantes, preocupantes demais. E considerando esses índices, doutora Manuela, e também todo o cenário de violência que a gente tem no nosso país e de vulnerabilidade que é enfrentada realmente pela população negra no nosso país, no Brasil, eu queria saber da senhora se a senhora considera que ser negro hoje no Brasil é estar vivendo um risco constante muito maior do que as outras pessoas.
Pois é, Anne, essa sua afirmativa, ela me parece tão verdadeira e é muito difícil conviver com ela todos os dias, mas os números falam por si só. Isso significa dizer que nós temos, sim, uma violência. A gente sabe que o Brasil é um país violento, mas para as minorias, a violência ainda tem uma incidência muito maior. Se a gente falar para as pessoas trans, para LGBTs como um todo, né? Mas assim, quando a gente faz um recorte racial, a gente percebe que as pessoas pretas estão muito mais na mira da violência do que quaisquer outras pessoas. Isso é importante que a gente diga, porque a gente vai remontar o que a gente costuma chamar de racismo estrutural. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente fala que a população negra está em vulnerabilidade social na maioria das áreas, ou em todas as áreas. Se a gente falar da saúde, a população negra é quem mais está submetida ao SUS, quem mais tem dificuldade de ter acesso. Se a gente falar de educação, a população negra é a que mais tem dificuldade de ter ascensão. Quando a gente fala de políticas de segurança, a gente precisa entender que a violência contra pessoas negras é totalmente diferente do que a violência contra pessoas brancas, inclusive violências institucionais, tá, Anne? Por que que eu digo isso? Porque, inclusive, o tratamento dos próprios agentes do Estado, e aí eu estou falando polícia, eu estou falando Ministério Público, eu estou falando juiz, eu estou falando de todo um sistema, por isso que o racismo é estrutural, sim, ele está apontado para marginalizar e criminalizar, né, a população negra. Então, essa vulnerabilidade, ela grita nos dados e vai sempre gritar. Se a gente olhar a violência doméstica familiar contra a mulher, você vai ver que dentro das mulheres, a violência contra as mulheres brancas cai, enquanto a violência contra as mulheres negras aumenta. Infelizmente, o recorte racial nos dá uma dura realidade de que o racismo também se manifesta nessa área da segurança pública.
E quando a senhora fala desse racismo estrutural pelo sistema também, é aquela história do preconceito, né? De olhar uma pessoa negra e já dizer ou pensar que aquela pessoa ali pode ser um bandido. Só porque no estereótipo que aquela pessoa que é muito preconceituosa criou, uma pessoa negra, teoricamente, já é uma criminosa. É bem por aí, né, doutora Manuela? Infelizmente.
Sim, Anne, com certeza é esse estigma social que a gente tem, né? Por exemplo, você, eu vivo brincando, eu sou negra e eu tenho irmão negro. Também minha família toda é negra, com muito orgulho. Eu vivo dizendo, minha gente, se a gente tiver num carro super simples, acabado, há grandes chances da polícia parar. Se a gente tiver, parar porque pode considerar que existe, né? A polícia, ela estigmatiza pessoas periféricas, pessoas pretas. Mas se a gente tiver num carro super caro, a gente também vai ser parado, porque provavelmente pessoa preta não tem condições de possuir um carro desse. é complicado a gente desestigmatizar, e aí a gente precisa de políticas públicas de segurança direcionadas. Isso significa dizer a necessidade do Estado de dar um suporte de segurança diferente, principalmente nas comunidades periféricas, que é onde a gente tem maior incidência da população negra, dar um olhar diferenciado para a população que mais morre hoje, que são homens jovens negros, né? A gente tem um genocídio enorme desse recorte de homens negros, e a gente também precisa de um Estado que trabalhe os seus agentes de segurança para que nós possamos também desestimular o próprio racismo e esses estigmas quando vem dos próprios operadores do Estado. Porque muitas dessas mortes, às vezes, principalmente dentro de periferia, são praticadas pelos próprios agentes do Estado. E aí é um pouco mais complicado da gente entender todo esse contexto. A população negra precisa de melhores condições e de um olhar diferenciado do Estado para poder vivenciar uma equidade de direitos e oportunidades.
Acho que eu posso resgatar aqui um caso bem emblemático que com certeza entrou nessa estatística dos últimos 11 anos, que é daquele homem que foi fuzilado lá no Rio de Janeiro, com 80 tiros no carro, e que até hoje a gente espera a resposta, né? Por que esse homem foi morto dessa forma, sendo inocente lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, estava no carro dele, com a família dele, e acabou desse jeito a vida dele, né? Sem qualquer explicação, e ele era negro. Agora, essa realidade que a gente está vendo constatada no Atlas da Violência divulgado agora, né, desses últimos 11 anos, não é uma realidade nova, né? É uma realidade que o Brasil já percebe há muito tempo, e ao mesmo tempo que nesses últimos anos a gente viu mais discussões sobre racismo, mais política pública, pelo menos, sendo criada, né, e não tanto sendo colocada em prática como a gente gostaria de ver, mas sendo criada, mesmo assim, houve esse aumento, né, de assassinatos entre os negros, em diminuição dos assassinatos entre as pessoas não negras. O que está dando errado, na sua opinião, Manuela? A política pública não pode ficar só no papel, né? Isso é só um dos passos.
Pois é, Leandro. É super interessante tu resgatar o caso do Evaldo, pra gente lembrar que ninguém abordado por uma polícia leva 300 tiros na lataria do seu carro e 80 no seu corpo, se você tiver pele branca nesse país. Não acontece. Você não é baleado porque acharam que você estava com arma e você estava com guarda-chuva. Isso são coisas que só acontecem no Brasil com a população preta. Então, e a gente poderia citar aqui várias crianças negras, homens negros, mulheres negras que morreram e que a gente não sabe até por que o caso, né? Mas enfim, talvez o próprio sistema não tenha interesse de enegrecer o porquê dos dados. Mas é como você fala, esses dados não são novos. E o que falta para a gente mudar essa realidade? O que falta, por incrível que pareça, infelizmente é importante dizer, é boa vontade dos gestores e das gestoras, numa perspectiva de fato implementar uma política antirracista, que é o que nós não temos. O que nós temos é uma verdadeira política de genocídio da população negra, institucionalizada pelos governos, né, atuais. Quando a gente coloca uma política antirracista, a gente dá uma formação aos agentes que é uma formação antirracista. E a gente dá, principalmente, à população preta o direito, né, de ser tratada de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então é importante que perceba que essas populações precisam ter garantida no nosso sistema, né, um olhar não estigmatizado e oportunidades para que a gente não seja simplesmente tido antecipadamente como pessoas à margem da lei. Isso é muito complexo, porque assim, a gente está relegado, né, relegado, as pessoas pretas estão relegadas a uma realidade estatal, que é uma realidade que não nos dá condições de garantir as nossas pautas, principalmente para os nossos jovens, né, para as nossas jovens negras. E a gente precisa entender que hoje a lógica racial, ela permeia a questão da segurança pública, mas não para ser tratada de forma humana, muito pelo contrário. Eu gosto muito de ver filme, tem um filme, né, chama Tropa de Elite, todo mundo conhece, que tem uma das preparações da polícia ali, você vê ele dizendo que a finalidade é entrar pela favela e deixar corpo no chão. Sabe o quanto isso dói numa pessoa preta? Então, assim, até que ponto a gente tem a mesma abordagem? Uma pessoa que vai ser abordada na periferia é a mesma pessoa que vai ser abordada numa beira-mar? Boa Viagem? A gente viu recentemente que a sentença que é dada para o branco é diferente da sentença que é dada para o preto, porque o preto, na própria sentença, consta que ele é presumidamente, né, ligado a ações criminosas pela sua cor da pele. Né? Os próprios mandados de prisão, Leandro, veja que coisa louca. Os mandados de prisão, eles são determinados na periferia de uma forma que eles não especificam qual é aquela propriedade que pode entrar, principalmente no Rio, essa realidade era muito comum. Então, assim, é mandado de prisão para o agente da segurança entrar em qualquer casa de qualquer jeito. É claro que o mandado não diz de qualquer jeito, mas quando não especifica, a gente sabe como é que as coisas acontecem.
Quando não especifica, autoriza, né?
Exatamente, Leandro. Uma ótima leitura sua. E é isso que a gente precisa modificar.
E começa por onde? Começa já na escola, com a educação das crianças, começa abrindo mais oportunidades para os negros ocuparem espaços. Como é que na prática a gente poderia ver essa mudança acontecer, Manuela?
Como hoje já é uma realidade, Leandro, eu acho que a gente precisa de políticas de curto, de médio e de longo prazo. E aí toda gestão, né, sabe disso, pode até fingir que não sabe, mas sabe disso. Então a gente precisa, primeiro, de políticas urgentes, né, para salvar as vidas que estão morrendo hoje. Porque aí não tem como a gente dar educação e esperar que as vidas negras sejam salvas daqui a 30, 40, 50 anos com outras gestões. A gente precisa de políticas mais imediatas, né, mais próximas. Essas políticas, elas são investimento em segurança, investimento em segurança, investimento em educação, investimento principalmente em garantir para a juventude, principalmente periférica, oportunidades de uma qualificação profissional, de ter acesso a oportunidades de trabalho que de fato sejam oportunidades que lhe deem condições de uma boa manutenção, né, financeira, e possa lhe permitir a ascensão. E a educação garante o enfrentamento ao racismo em todas as suas faces. Mas aí a gente precisa de umas mais próximas e a gente precisa de algumas ações que a gente espera o retorno mais a longo prazo.
Precisa educar a criança e o adulto, né, Manuela?
Exatamente. Preparar a polícia, preparar o Estado hoje é imediato. Mas investir na educação é para as próximas gerações. E a gente precisa se dividir e investir, garantir políticas afirmativas como cotas, garantir a efetividade da lei que trabalha cultura africana desde o nascedouro, fazer com que a gente desestigmatize o racismo, entenda a população negra como uma população digna de direitos e deveres como qualquer outra. E a gente começa a dialogar numa sociedade com equidade de direitos e oportunidades, se não tão desigual.
Certo, Manuela.
Isso mesmo.
Bom, a gente está aí, então, nessa discussão e de portas abertas para ela sempre que for necessário, tá bom? É só contar com a gente aqui. E a gente conversou com a Manuela Alves, que já foi esses dias entrevistada sobre uma outra questão também, né? Uma decisão judicial que gerou muita polêmica em relação a uma pessoa negra.
Que tinha na sentença, inclusive, né, Leandro?
Exatamente.
Que essa pessoa estava sendo condenada por causa da cor, porque a cor dela já dizia que ela era criminosa. Veja que absurdo no Brasil.
É um outro exemplo recente aí que a gente tem para dar, infelizmente. Manuela, obrigado, viu, mais uma vez pela participação com a gente aqui no Rádio Livre.
Sempre uma honra, pessoal. Boa tarde para vocês. Um beijo.
Um abraço, Manuela. Muito obrigada, viu, por sempre conversar com a gente. As portas estão sempre abertas aqui para você também. A gente acabou de conversar com a doutora Manuela. Ela é advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, a OAB.